Bom dia, senhores deputados. Antes de mais, as minhas primeiras palavras são naturalmente para dar as boas-vindas ao senhor embaixador de Cabo Verde, o senhor embaixador Henrique Monteiro de Cabo Verde, um amigo nosso, e naturalmente também, já agora, felicitar pela eleição do senhor presidente da República, José Maria Neves, e naturalmente fazer votos de muito sucesso para Cabo Verde. É isso que todos nós gostaríamos que acontecesse nos próximos anos. Infelizmente, esta reunião já era para ter ocorrido há muito tempo, por razões que todos compreendem, ela foi sendo sucessivamente atrasada. As circunstâncias políticas em Portugal também agora não são as melhores. Nós estamos, de facto, num processo que levará à destituição da Assembleia da República e, portanto, este tipo de trabalho que temos vindo a fazer terá de cessar, não é? Terminará nesta legislatura. Naturalmente que, depois das eleições e de uma nova Assembleia, teremos novamente a eleição de um grupo parlamentar de amizade e, nessa altura, retomaremos os trabalhos. Esperemos que em melhores condições do que estas que tivemos. Na verdade, as condições foram bastante más. Fomos tentando percebendo se era possível, ao longo deste tempo em que tivemos em confinamento, desconfinados, podíamos eventualmente fazer uma outra reunião, mas não tivemos condições aqui na Assembleia da República para proceder a esse tipo de atividade. A primeira atividade seria sempre uma reunião com o Sr. Embaixador, no sentido de fazermos um ponto de situação daquilo que se passa, por exemplo, da comunidade de Cabo Verde em Portugal, perceber qual é a realidade também em Cabo Verde e podermos traçar aqui algumas linhas de orientação de algumas parcerias que nós, enfim, tínhamos muito gosto em poder concretizar. Temos, aliás, um plano de atividades que, infelizmente, vamos apenas concretizar a reunião com o Sr. Embaixador, que era o que estava previsto na fase inicial, mas tínhamos um plano de atividades que eu diria que era bastante ambicioso. Tínhamos a expectativa de poder trabalhar, por um lado, com a Embaixada, no sentido de fazer uma avaliação mais fina daquilo que é a situação da comunidade de Cabo Verde aqui em Portugal, também perceber de que maneira que, no quadro da Assembleia da República, seria possível contribuir para resolver problemas que nós conhecemos, muitos deles são de longa data e que exige da nossa parte um empenho profundo no sentido de tentar ultrapassar alguns desses problemas. Enfim, desenhamos algumas atividades que poderiam ser úteis, desde logo chamando as associações, as entidades, as forças vivas da comunidade de Cabo Verde aqui em Portugal, no sentido de partilhar com eles, partilharem connosco, melhor dizendo, os problemas, no sentido de podermos eventualmente avançar mais, mas, como disse há bocadinho, nada disso foi possível fazer. Além disso, também tínhamos aqui, no quadro daquilo que era os problemas da pandemia, houve aqui uma questão que também gostaríamos de ter podido avaliar, porque nós tivemos conhecimento que em 2017 o Estado português tentou uma abordagem de colaboração com o Cabo Verde para a criação de unidades de cuidados intensivos em Cabo Verde, portanto, colaborar para isso. Essa matéria tornou-se muito relevante com a circunstância de haver uma pandemia e ela ter necessidade de recorrer a serviços dessa natureza, e a ausência desse tipo de serviços em Cabo Verde, obviamente, deveria ser colmatado, e o Estado português manifestou desde essa altura a disponibilidade para contribuir. Sabemos e conhecemos o relatório dessas deslocações que ocorreram em 2017, nomeadamente no Hospital Agostinho Neto, mas também havia a possibilidade, segundo sabemos, de poder ser estendida essa colaboração para outras ilhas, o que era manifestamente relevante. Havia aqui a possibilidade da cooperação portuguesa contribuir com a disponibilidade de médicos, no sentido de criar essas mesmas unidades de cuidados intensivos. Infelizmente, as coisas, pelo que sabemos, não chegaram a bom porto como gostaríamos. E, portanto, isso era um tema que nós já tínhamos falado com a Associação de Cuidados Intensivos, no sentido de perceber se eles continuavam disponíveis para isso. Naturalmente, depois era necessário falar com a cooperação portuguesa, mas, enfim, como disse, não foi possível, no quadro deste nosso grupo parlamentar, dar passos nesse sentido, que poderia ter sido muito interessante. Não significa que este assunto tenha que cair, muito pelo contrário, nem sequer é um assunto que esteja apenas das mãos do grupo parlamentar de amizade, mas são matérias que, do nosso ponto de vista, poderiam ser muito relevantes. Uma outra área que do nosso ponto de vista também é muito importante e chegamos a discutir a maneira de poder dar passos nesse sentido, seria aprofundar aquilo que me parece muito natural e importante, as questões da cooperação económica com Cabo Verde. É um tema relevantíssimo. Eu diria que o tema assume até mais expressão, ainda começa a assumir mais expressão nos tempos de hoje, ainda hoje ou ontem mesmo, já não sei se foi no Público de hoje, no Público de ontem, veio uma notícia sobre as necessidades de trabalho que temos em Portugal. Vivemos hoje um momento difícil porque as perspectivas de crescimento de Portugal não serão concretizadas se nós não resolvermos o problema da falta de mão de obra que temos. Há uma notícia no que diz respeito, por exemplo, à hotelaria, de que há um recurso grande a trabalho cabo-verdiano, isso é um tema relevante também. E é um tema que para nós é muito importante ultrapassar, porque, e esta é uma opinião pessoal, mas convenhamos, nós não seremos capazes de atingir os níveis de crescimento que temos previsto alcançar se nós não resolvemos os problemas que temos de necessidade de mão de obra. E também convenhamos, de forma muito clara, nós não vamos conseguir resolver os problemas de necessidade de mão de obra se não recorrermos à imigração. É completamente impossível no estado em que estamos. Nós temos uma taxa de desemprego praticamente pleno emprego, é assim que os economistas consideram, pleno emprego 6%, entre 3% a 6% é uma taxa de pleno emprego, e portanto há aqui um problema, e esse problema exige efetivamente que nós possamos encontrar soluções. Ora, as soluções a encontrar, naturalmente que o perfil da economia portuguesa exige que a gente tenha cuidados com o tipo de imigração que gostaríamos de ter, mas parece evidente que Cabo Verde tem aqui um potencial interessante desse ponto de vista. E, portanto, há aqui um conjunto significativo de matérias que nós, enfim, já partilhamos e gostaríamos de partilhar e que havia aqui possibilidade, com certeza, de continuarmos a conversar, mas termino esta pequena intervenção inicial dizendo que, infelizmente, não foi possível concretizar muitas das coisas que gostaríamos. Aqui nesta reunião estão um conjunto de deputados de vários partidos, ao meu lado o vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, o deputado João Marques. Eu penso que o mais adequado, se os senhores deputados concordarem, era darmos a palavra ao senhor embaixador Eurico Monteiro e depois fazermos um pequeno debate sobre as matérias que considerarmos adequadas. Se estiverem de acordo, fazemos assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor embaixador.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, é para agradecer muito vivamente, digamos, a gentileza deste convite para nos encontrarmos e trocar impressões sobre questões importantes e que têm a ver um pouco, de facto, com o nosso relacionamento entre Cabo Verde e Portugal, como já sabe que são, de facto, relações históricas. Felizmente que, independentemente de todas as conjunturas políticas e das mudanças do governo, tanto em Cabo Verde como em Portugal, mas de uma forma geral, de facto, as relações de cooperação têm-se desenvolvido bem, num nível mais do que satisfatório, e, portanto, que demonstra que está bem enraizada, podendo conhecer momentos um pouco mais célebres ou menos célebres, mas sempre num sentido de evolução muito, muito, muito positiva e em crescendo. Tanto da parte de Cabo Verde, com esse esforço de manter essas relações a um bom nível, como também de Portugal. De facto, nós tínhamos tido já uma conversa anterior, mas a pandemia, com algumas ideias, mas, de facto, a pandemia complicou tudo e era extremamente difícil também para nós mesmo, como aqui missão embaixada, tivemos que, digamos, com alguma criatividade, remodelar muita coisa na nossa forma, portanto, de trabalhar e de contacto também com a nossa comunidade imigrada aqui em Portugal. E, felizmente, que nós conseguimos, digamos, encontrar formas mais inteligentes e mais modernas, portanto, da prestação de serviços públicos aos nossos cidadãos aqui na, eu acho que é evidente de uma forma geral, aqui no nosso consulado, de sorte que hoje podemos dizer que nesta parte de prestação de alguns serviços públicos cabo-verdiano, digamos, a pandemia mais ou maior grau ou menor grau, não afeta tão significativamente a nossa capacidade, portanto, a prestação de serviço. Já estamos com perto de 70% dos serviços que nós prestamos online e queremos atingir. Já até meados de fevereiro, 100%. E, portanto, nesta parte, também a pandemia teve este efeito, digamos, positivo, de nos obrigar a acelerar algumas coisas e ser um pouco mais criativos. Mas eu dizia, sim, que claramente afetou a nossa comunicação, portanto, mais estreita, mais os nossos contactos, mas não abrandou o ritmo, portanto, de cooperação entre Portugal e Cabo Verde, de forma alguma. As coisas funcionaram com um nível bastante razoável e, então, esta área, portanto, da saúde no combate à pandemia conheceu, de facto, um incremento muito, muito significativo. Desde a primeira hora, por um gesto muito interessante, muito importante, também de Portugal, junto da União Europeia, no sentido de, digamos, abrir, digamos, algumas brechas no apoio, sobretudo, portanto, no fornecimento, portanto, de materiais médicos que são essenciais para o combate à pandemia, mas possibilitando que isso também pudesse, digamos, acontecer relativamente aos países da língua oficial portuguesa. E, portanto, nós mesmo durante a pandemia estivemos com contactos, com ligações aéreas que davam conta, portanto, do transporte de materiais e equipamentos essenciais ao combate da pandemia. Desde a primeira hora, uma colaboração muito estreita também com o Instituto Ricardo Jorge, que permitiu, na verdade, a instalação em Cabo Verde dos primeiros centros e equipamentos, portanto, de testes PCR em Cabo Verde. Nós hoje temos, de facto, temos centros em todas as ilhas de Cabo Verde, mais do que uma unidade, portanto, em cada uma dessas ilhas. Graças ao esforço, portanto, de cooperação com Portugal e com particular realce para o Instituto Público de Saúde, o Instituto Ricardo Jorge, aqui de Portugal. E, portanto, mas não só na instalação, portanto, dos equipamentos para os testes rápidos e testes PCR, mas também no fornecimento de vários materiais que são necessários também para esses testes, mas também na formação do próprio pessoal, que foi importante, no fornecimento de materiais como as viseiras, as máscaras, as luvas, batas, etc., mas também, mais tarde, também no fornecimento das próprias vacinas. As vacinas foram disponibilizadas em quantidades, de facto, que são muito significativas e deram uma contribuição muito importante para, de facto, o estado que hoje nós vivemos. Não atualizei os dados, mas creio que na segunda-feira nós tínhamos em Cabo Verde, se não estou em erro, 84 casos ativos. Não é? E, portanto, significa que a situação controlar, ou seja, não se conhece muito a dinâmica deste bicho, não é? Não é que às vezes parece morto e depois às vezes ressurge. Não conhecemos, mas pelo menos por hora a situação está controlada. Podemos dizer que temos um nível muito, muito bom, digamos, de controle, portanto, da pandemia, com várias ilhas em estado absolutamente zero já há vários dias, e as ilhas turísticas também, fundamentalmente, mas com um nível também de vacinação muito elevado. Nós já estamos a atingir quase 85% da população com a primeira dose e perto já de 70%, se não estou erro, 65%, 66% já também com a segunda dose. E em algumas ilhas, sobretudo as ilhas mais turísticas, praticamente já a 100%. Mas também queria realçar, mesmo neste período da pandemia, ainda nesta área, a cooperação intensa que nós tivemos, fez a referência à questão, de facto, das unidades de cuidado intensivo, que é uma coisa que deve ser, de facto, prolongada e extensiva. Não havia, de facto, nenhuma unidade em Cabo Verde. e esta pandemia veio a mostrar, digamos, a necessidade urgente, a indispensabilidade, portanto, deste serviço, mas também neste período, também a cooperação intensa para a instalação e equipamento de um centro de hemodiálise em Cabo Verde, na região de Mindelo. Havia um centro, portanto, na praia de Mindelo, e nós sabemos que uma parte importante dos nossos doentes evacuados, cerca de um terço dos doentes evacuados em Portugal, tem a ver exatamente com situações ligadas, portanto, a esta patologia, a necessidade, sobretudo, de fazer, portanto, hemodiálise fora, e temos, às vezes, doentes que estão em Portugal 8, 9, 10, 12, 15 anos por causa disso, com todas as implicações que tem na desagregação familiar e na uma situação, de facto, muito, muito, muito complicada. E, portanto, aqui também houve uma cooperação muito, muito, muito importante nesta área, que eu gostaria, portanto, também de realçar. Também, eu creio que faz todo sentido, neste momento, dizer que o Parlamento português, de uma forma geral, tem dado uma contribuição, na nossa perspectiva, muito importante no que respeita à comunidade cabo-verdiana. Eu não posso, de facto, deixar de relembrar que o quadro legislativo que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, particularmente talvez nos últimos 5 anos, nos últimos anos, foram significativamente, digamos, alterados no sentido de corresponder a diversos problemas, a diversas questões ligadas à necessidade, portanto, de regularização da situação dos imigrantes, particularmente aqui, portanto, falando da comunidade cabo-verdiana em Portugal, seja no que respeita à nacionalidade, seja que respeita, portanto, à residência. De facto, várias alterações em matéria de expulsão, em matéria de nacionalidade, em matéria de residência, portanto, várias alterações muito significativas foram introduzidas e, digamos, mitigando, quase eliminando vários problemas existentes, designadamente de cabo-verdianos nascidos em Portugal, que não eram nem cabo-verdianos, nem eram, portanto, portugueses. E muitas vezes até por desconhecimento, não é? Por uma certa inércia em dar início, digamos, ao processo e conhecimento da legislação vigente, etc. E, portanto, digamos que o quadro legislativo aprovado veio conotar, portanto, muito esta lacuna. E, portanto, foi importante realçar, ainda há dias, portanto, a discussão e aprovação também no Parlamento do próprio projeto também da mobilidade, a aprovação para ratificação do projeto da mobilidade também no quadro da CPLP, que tem a importância que tem para também para o meu país. Também queria realçar um outro aspecto aqui, tirar em conta, que tem a ver com a questão da migração laboral. Na verdade, entre Cabo Verde e Portugal existe um acordo de migração laboral, mas a convenção, se não estou em erro, portanto, é de 2007. E tem tantas formalidades que, na verdade, às vezes torna-se difícil, não é? Ou então é com uma grande lentidão. Exige uma data de certificações, da intervenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para dizer, olha, esta profissão há faltas, não há, exato. E, portanto, é um processo relativamente complicado e, às vezes, pode-se passar meses. Devo dizer que já recebi várias empresas portuguesas com processos de migração laboral em Cabo Verde. Vem-se arrastando um pouco, às vezes falta este documento, falta aquele documento, falta aqui uma certificação, falta esta informação. E já havia um contacto com o Ministério, portanto, do Trabalho, no sentido de se fazer uma revisão, portanto, desta legislação laboral. Até porque, em 2013, numa visita feita pelo então Ministro do Trabalho a Cabo Verde, essa questão foi revista e até, digamos, se fez um esboço daquilo que seria, portanto, o novo projeto de migração laboral. Mas, de todo modo, 8 anos envolvidos e, portanto, importa mesmo esse também esboço ser revisto. Já há uma iniciativa, portanto, junto do Ministério de Trabalho, mas ainda aqui as coisas precisariam, portanto, ainda, digamos, eventualmente de alguma aceleração, porque é uma questão de facto, muito importante, eu creio que é importante para Cabo Verde, é importante também para Portugal. Também queria aqui realçar um aspecto que me parece importante e que tem a ver ainda com a nossa comunidade, que tem a ver com os vistos de estudantes. Em 2020 foram requeridos cerca de 3.700 vistos de estudantes do ensino superior aqui em Portugal. A maior parte deles para os institutos politécnicos, sobretudo, portanto, da zona do interior. O caso do Instituto Politécnico de Bragança, de Pensa Nova, de Castelo Branco, os institutos também na zona do Porto, como o Instituto da Maia, etc., mas também na zona sul também do país, e mesmo aqui na região centro, como, por exemplo, o caso portanto, de Setúbal, no Instituto de Saúde, etc., etc., um pouco por todo lado. A nossa estimativa é que devem andar nas instituições de ensino superior em Portugal perto de 8 mil estudantes. Mas, em todo caso, os vistos têm conhecido vários problemas, alguns que se percebem perfeitamente, e que têm a ver com a janela temporal muito curta, ou seja, entre julho e finais de setembro, tem que se conceder centenas ou milhares de vistos. Portanto, às vezes é um problema relativamente complexo e não se pode, digamos, contratar gente extraordinária para dar vistos e depois voltar à normalidade de 4 ou 5 vistos por dia e depois num mês ter 1.000 ou 2.000 ou 3.000 vistos. Portanto, é uma situação que já foi, portanto, posta várias vezes. Algumas discussões também já foram, portanto, desenvolvidas a esse respeito para se encontrar, digamos, um quadro que, de facto, possa facilitar a vinda de estudantes cabo-verdianos para os estabelecimentos de ensino superior. Em Portugal, que é, de facto, o país mais procurado, para incomparavelmente mais procurado para os estudantes que fazem o décimo, que acabam o 12º ano, portanto, em Cabo Verde. E aqui com alguma imaginação, alguma criatividade, já que isto está um pouco fora do quadro europeu, porque são vistos de estada temporária e, portanto, são vistos para estudo e ver até que medida se pode encontrar, de facto, um quadro legislativo que permita, pelo menos, a vinda atempada, mesmo que depois a regularização definitiva se possa fazer em território português. Porque há cursos, por exemplo, nós tivemos várias dificuldades com alunos de medicina, cerca de 16 alunos, não me estou a ver, portanto, de medicina, mas é complicado quando se chega no mês de dezembro, não é? Vários estudantes chegaram no mês de janeiro, fevereiro, março. Portanto, é complicado. É um ano completamente perdido e, às vezes, tem consequências. Tem consequências das escolas, porque se perdendo este ano, sai-se do regime especial, vai-se para o regime internacional e isto é triplicar ou quadriplicar, portanto, o montante das matrículas e a situação fica um bocadinho mais complicada. E, portanto, esta parte, só com esta, digamos, a chegada com um atraso muito, muito, muito significativo. E, portanto, eu queria trazer também a vossa consideração essa aspecto. Também aqui foi focar uma questão muito importante que tem a ver com a questão da cooperação económica e empresarial. Eu creio que se pode, não só aqui a nível bilateral, matéria de muito interesse para Cabo Verde, nós temos alguns instrumentos que são importantes. Nem todos eles podem estar a ser explorados, digamos, a 100%, mas temos, como a questão da proteção recíproca, portanto, de investimentos, como o acordo que nós temos para evitar, portanto, a dupla tributação, e temos também o acordo em matéria de segurança social, com todos os instrumentos e os protocolos aqui construídos, o que é também importante, não só nesta área, mas também para a própria migração laboral, não é? e garantir a exportabilidade, portanto, das prestações de segurança social. Isto, eu acho que o edifício está relativamente bem construído, mas falta, na verdade, alguma dinâmica empresarial. E eu creio que a mobilidade neste segmento pode ser importante para se completar aquilo que faz falta. Porque muitas vezes, já sabe, no mundo dos negócios, não se pode ficar 2 meses à espera de um visto. Fica extremamente, extremamente complicado. E, portanto, se se tem um visto de múltiplas entradas com duração de validade de 3 ou 4 ou 5 anos, é mais fácil. É mais fácil. Tem múltiplas entradas, e isto visto é de duração de 3 ou 4 ou 5 anos, tem X entradas por ano, isto é mais fácil. Quando às vezes tem um visto para uma entrada única, etc., você espera 2 ou 3 meses, os negócios de facto ficam, e os empresários, muitos ressentem um pouco disso. Tem que se encontrar, digamos assim, um esquema de certificação. Nós já sabemos. Felizmente, em Cabo Verde, não temos problemas significativos de credibilidade dos documentos públicos que são emitidos. Não há. E, portanto, isso gera, portanto, é um fator, portanto, de confiança. E creio, portanto, que esse nível também há alguma coisa que pode, de facto, ser trabalhada para facilitar. Estamos agora na nossa PLP com a presidência angolana, que muito, digamos, significativamente elegeu a cooperação económica empresarial como, digamos, o tema da sua presidência. Não é? E está já a propor, em agendamento, já vários encontros, designadamente a reunião ministerial dos ministros das Finanças, do Comércio e do Turismo, como também está já também a agendar uma reunião para, entre todas as agências de investimento, portanto, dos países, portanto, da Cplp, e a preparação, digamos, de alguns documentos que podem ser muito, digamos, importantes para também se criar, de alguma forma, um esforço de harmonização, digamos, de procedimentos em relação a alguns segmentos económicos que sejam importantes, designadamente em matérias de licenciamentos, de alvarás, etc. E, portanto, a sua divulgação e a harmonização, digamos, possível, que pode facilitar, digamos, a atividade de licenciamento, a atividade económica de uma forma geral, portanto, em cada um dos nossos e países. E creio que são questões, na verdade, importantes, que poderão dar aqui um novo impulso. Por hora, portanto, eu ficaria por estas questões. Obrigado.
Bom, muito obrigado, Sr. Embaixador. Julgo que temos aqui um conjunto muito significativo de temas e de reflexões até que os deputados que fazem parte deste grupo parlamentar podem, de alguma maneira, enfim, também refletir e, numa oportunidade que possamos ter, contribuir para, enfim, tentar ultrapassar algumas das dificuldades, que nós somos muito sensíveis com todas aquelas que disse, e julgo que a boa vontade de resolver existe. Evidentemente temos que encontrar aqui uma forma de o fazer o quanto antes, e portanto eu passaria a palavra aos senhores deputados que quiserem de alguma forma contribuir neste debate na sequência da intervenção do senhor embaixador. Senhora deputada Maria Luz Rosinha.
Senhor embaixador Eurico Monteiro, é um prazer recebê-lo aqui, não só na Assembleia da República, mas no contexto deste grupo de amizade. A nossa relação com Cabo Verde é efetivamente uma relação muito próxima, não só por razões históricas, mas até por relações de afinidade dos dois povos. E, por isso, as questões que o senhor embaixador acabou de enunciar, e tal como o senhor presidente acabou de referir, são efetivamente conhecidas da maior parte de todos nós. Mas, e elas têm, como teve a oportunidade de frisar, um ponto fraco, até elas são dificuldades, têm um ponto fraco na sua solução, que têm a ver com os procedimentos à cabeça e para poderem facilitar, desde aquilo que é a legalização de todo um conjunto de pessoas que até fazem parte da comunidade cabo-verdiana em Portugal há inúmeros anos, alguns destes nasceram, mas por razões diversas, até de ignorância, não sabem quais os passos a dar. Eu acho que isso hoje já está muito facilitado através dos municípios, não só aqueles que têm parcerias com Cabo Verde, ao nível das minações e ao nível também dos acordos de cooperação, mas também de uma forma geral, no sentido de ajudar a ultrapassar essas dificuldades. Até porque, e isto é um dado adquirido, vou só repeti-lo, é um dado adquirido, de que a comunidade cabo-verdiana em Portugal, para além de ser uma comunidade que está perfeitamente integrada, é uma comunidade pacífica, de fácil convivência e que muito tem ajudado também para Portugal a resolver problemas, desde logo aqueles que passam pelas questões de mão de obra e que neste momento assumem uma proporção com uma dimensão relevante e que nós precisamos de ultrapassar e contar convosco. Portanto, havendo interesses de uns partes, às vezes não se compreende muito bem porque é que as coisas se complicam tanto e não se resolvem os tais pequenos problemas de nem sei se é facilitação, mas agilização é com certeza. E por isso o contacto ao nível dos dois governos, e as relações são excelentes, e inclusivamente, e aqui permita-me também dar uma pequena nota em relação ao Sr. Presidente da República, que tomou posse esta semana e que é um amigo de Portugal e com quem nós temos particulares relações de amizade. Eu fui Presidente de Câmara e tenho a Câmara com quem Vila Franca de Xira era geminada, era exatamente a Câmara quando José Maria das Neves era Presidente de Câmara. Portanto, tenho com ele também uma proximidade muito forte e há sempre, de ambos os lados, uma vontade de ajudar. Referiu aqui alguns aspectos, algumas áreas, desde a questão da questão da saúde, que assumiu uma dimensão muito importante nestes últimos dois anos, o que prejudicou de alguma forma também os nossos contactos e a nossa ação. Depois, a questão da área económica, que é muito importante, e é muito importante nos dois sentidos, quer para os empresários portugueses, que têm interesses em Cabo Verde, e outros que pretendem instalar-se em Cabo Verde, e também para os próprios empresários cabo-verdianos, que podem aqui ter um território em que podem expandir as suas próprias áreas de negócio. Por outro lado, também a questão, foi aqui referida, portanto, a questão da saúde, como já vimos, e onde penso que Portugal pode ter uma intervenção muito importante e que nós, a Grupo de Amizade, não tendo competências muito que possamos logo resolver, poderemos, de qualquer forma, influenciar na solução. E isto porque a questão da saúde hoje é dramático quando têm que vir para Portugal para ter tratamentos. Eu ainda há muito pouco tempo tive uma situação dessas com o ex-presidente da Câmara do Tarrafal, que tinha uma dificuldade enorme aqui em conseguir um documento que lhe permitisse vir com regularidade fazer o estrado que necessitava. Lá se conseguiu ultrapassar com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas precisamos de melhorar isso, que isto não seja um drama em cada caso e que não seja necessário, seja uma coisa que se faça de uma forma natural. Pronto. Depois queria aqui juntar duas outras áreas, a que sou particularmente sensível, e fazer-lhe uma pergunta. As áreas são a área social, e Portugal, desde logo, através das minações, tem conseguido fazer grandes coisas em Cabo Verde, um pouco em todas as ilhas, e depois é a questão cultural. E a minha pergunta assenta na questão cultural para perguntar se nos pode aqui dar alguma informação acerca daquilo do processo de classificação e desenvolvimento do projeto acerca do campo de concentração do Tarrafal. é algo que é particularmente caro a muitos portugueses e que, a mim pessoalmente, e há muitos anos, que faço um esforço no sentido de envolver o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e o Ministério dos Negócios Estrangeiros naquilo que é um processo que tem que ter um desenvolvimento, porque está ali um património que não se pode correr o risco de vir a desaparecer. E um património que não é só físico, é um património que é um património da nossa história, que faz parte da nossa história e que um pouco também da história da democracia e que merece uma grande atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E vou passar também ao Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, caro Presidente. Também começo por dar as boas-vindas ao Sr. Embaixador Eurico Mel e apresentar naturalmente os nossos cumprimentos e, de alguma forma, recolher tudo aquilo que disse. Portanto, nós temos aqui, de facto, um caderno de encargos enorme, olhando aquilo que o Sr. Embaixador nos trouxe hoje e também aquilo que o nosso Presidente expôs como nossas intenções, como nosso, digamos assim, plano de atividades nas relações bilaterais entre, portanto, Portugal e Cabo Verde, e neste caso concreto, entre a Assembleia da República e a Assembleia da República de Cabo Verde. Obviamente que subscrevo tudo aquilo que disse, as preocupações aqui apresentadas por Vossas Excelências, por Vossa Excelência, Sr. Embaixador, mas também pela colega e pelo colega Presidente, quer relativamente aos assuntos de natureza cultural, social, económica, que são de extraordinária importância, mas permita-me também, se calhar por defeito profissional, salientar aqui um aspecto importante que o Sr. Embaixador também nos trouxe, que tem a ver com a educação, com a formação e que entronca naturalmente com as nossas necessidades laborais, as nossas e as vossas, e necessidades laborais no sentido de termos, de facto, mão de obra devidamente qualificada para as necessidades do nosso tecido económico e para as necessidades também do tecido económico cabo-verdiano. Eu também fui Presidente de Câmara durante muitos anos, portanto tive relações muito próximas com a comunidade cabo-verdiana, no meu concelho, mas também porque fui antes e depois responsável por estruturas de formação profissional, portanto lidei também com a comunidade cabo-verdiana de uma forma muito, muito intensa. E se ao nível do ensino superior as questões e os problemas que eu vou apresentar não se põem, põem-se ao nível dos vistos, de facto é um problema diabólico demorar em tanto tempo, os alunos chegam tarde e depois têm muita dificuldade em recuperar o tempo perdido, porque as aulas vêm andando, os planos curriculares vão sendo executados, não é? E eles depois têm muita dificuldade e as nossas instituições, sensíveis também, nomeadamente ao nível do ensino secundário profissional, sensíveis, portanto, conseguem sempre arranjar planos de recuperação, planos de estudo alternativos que permitam, portanto, a esses alunos recuperar o tempo perdido. Tempo perdido, se calhar, incompreensivelmente, porque se trata, de facto, de tempo perdido que tem a ver apenas com burocracia e não com outro assunto, digamos assim, de natureza mais importante. Portanto, concordo absolutamente que é necessário da nossa parte e da vossa, não é, fazermos algo para que isto possa ser minimizado, quer ao nível, portanto, do ensino superior, quer ao nível também do ensino, do chamado ensino profissional, seja no ensino secundário, ou seja, nas estruturas de formação do ensino do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas a questão aqui também é uma questão de apoio, portanto, que eu queria salientar, de apoios aos alunos. Portanto, se ao nível do ensino superior esta questão não se põe tanto porque o financiamento é mais nacional, portanto, tem as propinas, mas é mais o Estado português que financia o ensino superior, ao nível do ensino profissional não. Portanto, os financiamentos são do Fundo Social Europeu, portanto, são canalizados para as escolas secundárias do Estado, ou escolas profissionais do Estado ou privadas, ou para as estruturas de ensino, para os centros de formação do Instituto de Emprego, portanto, são verbas da União Europeia, são verbas do Fundo Social Europeu, com regras muito próprias, e que, na minha opinião, incompreensivelmente, acabam por prejudicar a sério os alunos oriundos de Cabo Verde, mas também de outros países de língua oficial portuguesa, portanto, vulgo de Palopes. Porque se, digamos assim, ao nível do financiamento da estrutura de ensino da escola, o problema não se põe, portanto, significa que o ordenado dos professores, dos funcionários, as despesas, digamos, correntes de uma instituição não estão em causa, porque esses alunos contam para fazer o número, digamos, mínimo que uma turma tem que ter. Os apoios diretos não são elegíveis. Para mim, para nós, não é quem já esteve, portanto, ou quem está de alguma forma ligado a esta área, não são, portanto, elegíveis. E não são elegíveis, não percebo muito bem por que razão. Eu julgo que é mais por regulamentação nacional, nacional do que por imposição dos nossos parceiros europeus, do que por imposição da Comissão Europeia. Portanto, penso que é mais por razões de regulamentação nacional que eu julgo que, se for só assim, é muito fácil, ou será muito fácil de superar. É necessário que haja apenas vontade política, porque sabemos que muitos dos alunos não são de famílias ricas, portanto não têm capacidade financeira para pagar alojamentos, para pagar alimentação, para pagar material escolar, para pagar, portanto, as suas locações quando vão fazer estágios profissionais para zonas, de alguma forma, distantes do local onde estão a ter a formação, e isso muitas vezes, portanto, inviabiliza a possibilidade de tirarem um curso médio e, portanto, poderem entrar no mercado de trabalho com outras ferramentas profissionais e intelectuais que merecem e que, no fundo, chegamos aqui todos à conclusão que o mercado, que a economia, quer portuguesa, quer cabo-verdiana, necessita. Portanto, era só mais esta questão, digamos, mais pontual, para não repetir aquilo que os colegas disseram anteriormente e o Sr. Ministro, portanto, registei e com certeza que no pouco tempo que ainda temos e se continuarmos a estar cá num futuro próximo, eu farei todos os possíveis para contribuir para que estes nossos objetivos sejam de facto concretizados. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum deputado gostava de contribuir. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, é que eu cheguei atrasada e realmente tinha um assunto, estava mesmo a falar nele, que é sobre os vistos dos estudantes do ensino superior. Eu sou eleita por Distrito de Bragança, lá temos o Instituto Politécnico de Bragança, como o Sr. Embaixador deve saber, tem um número muito significativo de cabo-verdianos. E realmente é notório que muitos têm algumas dificuldades e que vêm para cá e têm um ano completamente perdido, porque já falou também o Sr. Deputado, e é verdade, muitos têm dificuldades, têm que estar aqui. É um ano zero que eles têm que pagar, porque eles vêm em janeiro, vêm em fevereiro, vêm em março. Agora, este ano, o Sr. Presidente do Politécnico de Bragança, o professor Orlando, já levantou esse problema, já veio para a imprensa, só que não é um problema deste ano, arrasta-se há muito tempo. É que realmente o ano começa em setembro, mas para eles não. Não sei se poderia, como eu não ouvi a explicação do Sr. Embaixador, se pudesse-nos explicar realmente o que é que se está a passar, agradecia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum deputado gostaria de contribuir. Caso contrário, passamos a palavra ao Sr. Embaixador para reagir a estas reflexões. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado e eu agradeço, de facto, as vossas intervenções e também as questões aqui levantadas. Vou tentar, portanto, responder a algumas. Começando aqui pela questão, de facto, do visto de estudante. E, como eu disse, percebo no quadro, digamos, ordinário, normal, como a questão de vistos é tratada, das dificuldades dos consulados, e concretamente do consulado de Portugal em Cabo Verde. Ou seja, se o consulado tem 3, 4 ou 5 funcionários em tempo normal, durante os 10 meses do ano para tratar de vistos, são esses os funcionários, e chega, portanto, o fim do mês de junho, entram 3 mil pedidos, como entrou 3.700, acho que este ano apenas 2.700, não estou em erro. E, portanto, entram quase 3 mil pedidos que devem ser decididos num... Portanto, com o mesmo procedimento, é extremamente difícil, o mesmo formato, a mesma matriz. É extremamente difícil dar conta, portanto, do recado. E a matriz é, no visto normal, a pessoa ser recebida, não sei o que, etc., consultar o CEF dar o seu parceiro, portanto, um a um, um a um, um a um, isto é completamente impossível. É evidente que também nós verificamos que no circuito, às vezes há várias duplicações. Os processos de candidatura que são enviados para o Ministério, para a Direção-Geral de Ensino Superior, aqui em Portugal, são exatamente a mesma documentação que é exigida depois para o pedido de visto. Um pai tem que se duplicar outra vez com ele. E, curiosamente, portanto, o processo passa pelo CEF e vai à Direção-Geral de Ensino Superior e depois é remetido a Cabo Verde e depois agora volta para o CEF outra vez para o, para, portanto, para o pedido de visto, agora em termos de individuais, portanto, turista. Estava-se a pensar, quer dizer, que seria possível, eventualmente, desenhar um sistema em que já no processo de apreciação da candidatura e da inscrição pudesse intervir, então, a autoridade, que é o CEF, e quando o processo chega ao consulado, isto é pronto para emitir o visto. Não é para começar o processo de emissão do visto. Era fazer isto de uma só vez, digamos, num único... digamos que neste único formato em que os processos de candidatura eram analisados pela Direção-Geral de Ensino Superior, também esses processos de candidatura deviam ser apreciados. Não pode deixar de ser uma apreciação relativamente sumária, mas a lei também já dá indicação disso, porque a lei diz que os alunos inscritos no estabelecimento do ensino superior, existe em relação a eles uma presunção de suficiência dos meios económicos para o seu autossustento. Não é? E, portanto, não é, o ensino está escrito no ensino superior, não é propriamente um exame muito aturado e detalhado do seu histórico, de coisa, etc. Às vezes, como às vezes faz o CEF, diz, ah, o senhor acabou o 12º ano há um ano, o senhor terminou há 2 anos, por que é que não pediu e só agora quer ir estudar? Isto fica difícil, explorar, se sou agora que tenho condições económicas e financeiras, estive a trabalhar, não sei o que está, e portanto, ou então às vezes algumas notificações do CEF ainda mais esquisitas. Mas pode-nos explicar porque é que escolheu este curso? E a maior parte da resposta é porque gosto dele. Não é? E portanto, quer dizer, repare, e às vezes quando se faz uma notificação e diz o senhor tem 10 dias para responder, está a ver, se voltar atrás, porque são 10 dias, às vezes chegar em fevereiro ou março, é fácil. Portanto, também aqui, professor Iser, quer dizer, este exame, muitas vezes, individual, dossiê por dossiê, e sobretudo, quer dizer, uma autoridade também que é polícia, com entidade, com, digamos, atitude e mentalidade policiárias que caracterizam normalmente, digamos, os agentes, e, portanto, também isso não é muito, também não é muito facilitador. Portanto, creio que se no fundo, para o visto para estudantes, deveria obedecer, digamos, um formato diferente e um procedimento, portanto, também diferente. E eu subscrevo aquilo que disse também em relação aos estudantes do ensino e profissional, até por uma razão acrescida, porque os vistos dos estudantes não abrangem isso. Portanto, há também outra dificuldade na obtenção de visto, porque os vistos dos estudantes, a alteração que se fez, são para estudantes inscritos em estabelecimentos de ensino superior, não para o ensino, portanto, técnico profissional. E, portanto, aqui não... eles também não têm essas facilidades. Por além, já ouvi dizer que a regra nacional, também já ouvi dizer que a regra, portanto, europeia, uma vez até deram um regulamento para, que, exatamente, essa restrição de acesso, acesso aos subsídios, portanto, diretos, de facto, na mesma escola, em relação aos mesmos alunos, às vezes causa algum, para algum choque. Portanto, são comentários a respeito dessa jornada. Em relação à questão do projeto de campo de reforma, o que eu posso dizer... comprometo-me a recolher informação mais atualizada, que eu estou a falar de informação que eu tenho já de vários meses largos a esse respeito, que, na verdade, a situação hoje não está como já esteve num passado relativamente longínquo. Só não estamos a falar de 4 ou 5 anos. O projeto está em curso, portanto, de facto, de recuperação, não só de conservação de algumas partes, mas de recuperação também de partes do edifício que já estavam, portanto, degradados, com a cooperação, aqui com a cooperação portuguesa, estava em curso. Fica-se com a impressão que o projeto não era assim tão ambicioso e que também que o ritmo de execução estava um pouco mais lento. Mas hoje se pode dizer, pelo menos a nível da conservação, que as coisas estão num ritmo razoável. Mas, como estou a dizer, são informações de largos meses. Eu vou fazer isso, atualizar junto do Ministério da Cultura as informações para lhe transmitir com mais rigor. Creio que basicamente era isso. Obrigado.
Bom, muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu queria apenas dizer que parece que este modelo que encontramos de fazer uma reunião antes do almoço parece-me bastante proveitosa, porque permite-nos estar focados naquilo que verdadeiramente interessa neste debate sobre a cooperação entre Cabo Verde e Portugal, nomeadamente entre as duas Assembleia da República e de Cabo Verde. E, portanto, eu julgo que aquilo que fizemos hoje, infelizmente, terá pouca consequência do ponto de vista daquilo que nós gostaríamos, mas ficou claro que este modelo é muito mais relevante do meu ponto de vista, mas também é muito importante que nós possamos almoçar e que possamos conviver e possamos continuar com esta conversa no almoço e com os problemas que ainda estão por resolver e eventualmente ideias novas para novos projetos que surgirão com certeza a partir de março. Muito obrigado, Srs. Deputados, e vamos então ao almoço. Ah,